Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
E eu sou Danilo Aguiar, jornalista e pesquisador educacional. Hoje vamos receber a psicóloga e diretora do Grupo CEAM, Luciene Santos, para conversar sobre como nós podemos fortalecer o aprendizado de crianças autistas com TDAH, dislexia e demais transtornos e dificuldades de aprendizagem.
Primeiro, queria agradecer a Luciene, ao CEAM, por estarem aqui com a gente, né, nesse momento de troca, né? A gente tem aí, Luciene, professoras, gestoras escolares, estudantes de pedagogia, também de licenciatura, né, do Brasil inteiro, que assistem os nossos vídeos, né, sobre como trabalhar com as crianças atípicas e também as crianças de desenvolvimento típico. Eu acho que hoje é um momento para que a gente possa aprender com vocês e realmente trocar experiências. Queria que você primeiro se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente poder começar.
Então, veja só, para nós aqui do CEAM é uma honra e agradecemos, né, o convite. Eu sou Luciene Santos, né, sou diretora do CEAM, eu sou psicopedagoga, tenho mestrado em ciências da educação, estou concluindo meu doutorado agora também em ciências da educação. O meu
Parabéns.
tema é sobre inclusão escolar. O meu tema é sobre inclusão escolar, né, que hoje a inclusão ela está sendo muito bem falada, muito bem, porém pouco assistida. Então, assim, escolhi esse tema porque, assim, para nós, né, que temos uma demanda muito grande nas escolas, então, assim, para mim está sendo muito importante fazer todo esse trabalho. E fora outros cursos que eu tenho com transtornos do desenvolvimento, né, como dislexia, TDAH, síndrome de Down, então autismo, então todo um trabalho direcionado para crianças com transtornos. A clínica CEAM, ela atende transtorno do desenvolvimento. Então, seja qualquer transtorno, TDAH, dislexia, autismo, síndrome de Down, então todas as síndromes, não é, nós atendemos. E aí, a partir disso daí, nós pensamos na faculdade. Por quê? Pela dificuldade que nós sentimos de encontrar profissionais que sejam realmente especialistas, né, nesse assunto. Então, assim, para a gente foi de suma importância ter esse nicho, né, ter esse outro nicho, que é a faculdade, para formarmos realmente profissionais que direcionem, né, todo o seu trabalho de uma forma eficaz, né, com práticas, com teorias, associações de práticas com teorias, que hoje nós temos faculdades que elas não têm esse nicho, né? Esse nicho que nós queremos abordar aqui na Faculdade CEAM, nós queremos ter. Então, é um nicho muito bastante gostoso, a gente tem uma ideia básica de como direcionar tudo isso dentro da sala de aula.
Muito bom. E vocês começaram quando, né? Você começou quando? O Cean começou quando?
Nossa, eu comecei como psicopedagoga já faz uns 14 anos, né? Já tenho uma trajetória, iniciamos, né, com transtornos de aprendizagem, porque eu sou professora, né? Eu sou professora também de primeiro ao quarto ano,
Ah,
sempre
olha aí, já foi alfabetizador,
ensinei
então.
bastante. E por isso eu senti sempre a necessidade, sabe, de alfabetizar. Porém, as crianças chegavam na sala de aula e eu não sabia o que fazer, porque as crianças não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, todas essas dificuldades me deixavam preocupadas, porque eu tentava de tudo com a professora para ensinar essas crianças e elas não aprendiam, né? E aí foi quando eu conheci a psicopedagogia e onde a minha vida mudou, né? Minha vida mudou com a psicopedagogia porque eu passei a entender os transtornos. Comecei a entender realmente o que passava na cabecinha das crianças, porque eu vou ser sincera, logo no início da minha trajetória, eu tentava trabalhar de uma forma em que eu só precisava, eu dizer, meu Deus, agora só abrindo a cabeça da criança, colocando as informações para poder ela aprender. Então, assim, não tinha, né, nenhum foco, nenhum direcionamento. Então, a psicopedagogia, ela foi um norte muito grande na minha vida quanto profissional.
Muito bom. E como é que foram as tuas primeiras experiências aí com as crianças atípicas, né? Você falou que você era professora, né? E a partir daí, como é que foi isso aí?
Eu era professora, aí comecei, não é, a minha trajetória no município de Vitória. Conseguimos abrir um CANV lá, que era um centro também no município, e abrimos o CEAM na mesma época. Antes eu era psicopedagoga, trabalhava sozinha, não sei se é equipe multidisciplinar, e eu peguei as minhas primeiras crianças. E aí eu também assim, me senti um pouco frustrada, porque existiam as dificuldades e eu precisava dar uma resposta aos pais, né, de como eles deveriam melhorar, precisariam melhorar. E aí eu fui buscar, né? Eu fui para congressos, eu fui para cursos, e cada curso que eu fazia, eu via as minhas crianças nas palavras do palestrante. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, né? Fazer esse trabalho. E aí foi muito bom, porque eu senti, assim, muita, vamos dizer assim, melhora, né? No, uhum. Nos quadros. E eu passei a saber identificar cada sintomas, né? Cada transtorno, porque o importante também é isso, é você saber identificar. Porque você, quando você não consegue identificar, você faz um trabalho aleatório, você não tem um direcionamento, um foco, né? E quando uhum. você consegue identificar, então você consegue realmente fazer a intervenção focada naquilo.
Massa. E eu até ia lhe perguntar sobre isso, né? Assim, o que que... Quando muitas vezes a gente fala transtorno, a gente fala síndrome, a gente fala uma deficiência, né? Isso tudo é a mesma coisa, não é? São coisas específicas? Isso influencia na forma do trabalho da gente, né? Como professor, ou psicólogo, ou psicopedagogo?
Claro, porque cada dificuldade, cada síndrome, cada transtorno, ele tem sua característica, não é? E através dessa característica que a gente vai fazer a nossa intervenção. Então, quando a gente fala de dificuldades, nós estamos falando de dificuldade de ordem pedagógica, né? Uhum. Nós podemos ter dificuldade em várias coisas, porém, essa dificuldade ela pode ser trabalhada e pode ser sanada. Eu posso não uhum. ter mais essa dificuldade.
Sim.
Já quando eu falo de distúrbios, transtornos e síndromes, e, assim, eu estou falando de algo que não tem cura, né? Existem intervenções para facilitar a minha vida, né? O meu dia a dia. Então, assim, existem intervenções focadas, onde é trabalhado e o indivíduo ele consegue conviver com aquela síndrome.
Ou seja, uma dificuldade é algo que pode acontecer com todos nós, né? Para aprender alguma coisa em algum momento da nossa vida.
O transtorno é mais de ordem neurobiológica.
Neurobiológica, né?
Entendi. E aí é quando a gente sabe que não tem cura. Porém, existem tratamentos para facilitar a nossa vida na escola, né? Vou uhum. te dar um exemplo. Quando uma criança, por exemplo, chega para um psicopedagogo, então nós fazemos os testes, né? Esses testes são testes psicopedagógicos. Nesses testes, a gente vai avaliar todas as dificuldades que a criança nos traz. Uhum. Então, nessas dificuldades, a gente consegue saber e identificar se aquilo é uma dificuldade ou se aquilo é um transtorno. Quando é um transtorno, a gente, pelas características, a gente consegue, por exemplo, se for uma dislexia, então a gente precisa fechar esse diagnóstico. Para fechar, uhum. fechar esse diagnóstico, eu preciso de outros profissionais, porque enquanto psicopedagoga, eu respondo pela parte de aprendizagem. Mas aí é quando eu encaminho para um teste neuropsicológico, eu encaminho para uma fono, eu encaminho para um próprio psicólogo para ir juntos fechar um diagnóstico e encaminhar para um neurologista. E aí, com tudo isso, com todos esses pareceres, o neurologista ele bate o martelo e diz assim, não, essa criança é realmente disléxica, né?
Entendi.
E aí, o que, é que a gente faz a partir disso aí? A gente faz todo um trabalho de intervenção em cima da dislexia. Porque se, por um acaso, a criança tiver uma desortografia, então, o tratamento já é diferente. Entende? Se a criança tiver uma disgrafia, o tratamento também é diferente. Se a criança tiver autismo, o tratamento é diferente. Eu não posso fazer uma intervenção para uma criança que tem dislexia fazer um tratamento para uma criança com TDAH, entende? Por isso que o conhecimento, ele é importantíssimo. Então, através desses pareceres, então a gente consegue fazer um plano de desenvolvimento individual também na clínica e aí traçar as metas, traçar intervenções, e que são intervenções específicas para cada caso.
Uhum. Muito bem. E essas dificuldades, né, elas geralmente se manifestam em que faixa etária? Como é que se começa a notar essas dificuldades, que podem ser ou não transtornos? Né? Como é que isso acontece? Assim? O que é que a gente, professor ou professora, precisa prestar atenção? Ou a família também?
Esses sinais, né, sintomas, eles aparecem na pré-escola. Né? Na pré-escola, o professor ele precisa estar atento às características ou às habilidades que a criança não apresentou em seu desenvolvimento. Ou seja, a criança ela chega na escola, muitas vezes, com 2 anos de idade. Né? Hoje está chegando Sim. com 2 anos de idade. Então, existem o desenvolvimento da criança normal, de uma criança típica, que é de 1 ano a 1 ano e 8 meses. Ou seja, existem habilidades que elas precisam saber, precisam estar com aquela habilidade adquirida. Quando a criança chega na escola, o professor identifica que aquelas habilidades que espera para a criança chegar na escola e já está com as habilidades, ela não chega. Então, o professor, ele pedagogicamente, ele vai traçar também, né, seu plano de aula e vai intervir pedagogicamente para que aquela criança tenha aquelas habilidades, porque talvez seja falta de estímulo em casa, né? Falta de estímulo. E se na escola ele estimula e a criança ela consegue apresentar as habilidades, então, perfeito. Mas se o professor ele intervém e ele vê que aquela criança não tem avanço, mesmo ele estimulando, então, com certeza, é preciso abrir um alerta aí e, com certeza, é encaminhar, né, para os profissionais que possam realmente identificar qual a síndrome que a criança pode estar apresentando ou talvez seja uma dificuldade pontual que o professor ele não consegue ver.
E aí ele pode precisar de mais apoio do que só o professor da sala de aula, né?
Com
mais
certeza,
tempo, né? No contraturno, enfim.
Isso. Então, para isso existe a sala de recursos, né? Mas para isso a criança precisa estar diagnosticada, para ir para a sala de recursos. Então, se a criança não é diagnosticada, então ela não vai poder ter esse outro benefício que existe na escola, né? Que é a sala de AE.
E essa parte do diagnóstico, né, na experiência de vocês, ela ainda é uma questão assim, que é muito sensível para algumas famílias, ou você acha que isso já está superado? Eu, de vez em quando, escuto nas escolas, né, comentários como ah, essa criança aqui, eu tenho certeza que ela é isso, a professora dizendo, né, mas a família não acha que é e não quer me ouvir, enfim. O que é que eu faço, né, nessas situações, né?
Bem, é bem difícil, né? Hoje em dia, se existem a mídia, por exemplo, ela está aí, né, divulgando e mostrando, né, tudo, as características, como nós estamos fazendo aqui.
Sim.
Então, os pais, eles precisam estar atentos a tudo isso. E existem pais que eles não conseguem, né, no caso, entender que seu filho precisa de ajuda. E isso é o que prejudica, né? Porque por mais que o professor chegue para o pai e diga ao pai que o filho precisa de ajuda, e o pai ele não quer entender isso, então, infelizmente, ele vai para outra escola vai dizer a mesma coisa, e só vai perder tempo. Por quê? Porque no início, o cérebro está em formação, e é no momento da intervenção. Então, existem pais que dizem assim, não, intervenção é tudo, então, se ele precisar ou não, a gente vai fazer. Porque intervenção sempre é bom, sempre estimula. A intervenção precoce, ela é a base de tudo. Então, se o professor ele chega para um pai e ele diz que, olha, seu filho está precisando de ajuda. Então, se o pai precisa entender que quando o professor fala, porque realmente precisa de ajuda. Mas não custa nada, né, levar para um especialista, para que esse especialista veja se tem ou se não tem. Se for uma dificuldade, melhor ainda, porque ele vai sair rapidinho das intervenções. Mas o professor ele precisa ficar atento, precisa assim, ter conhecimento também para passar para o pai, porque não é fácil para um pai, né? Chegar e o professor dizer assim, olha, eu creio que pelos sintomas, pelo que eu vejo aqui, seu filho tem autismo, seu filho tem TDAH. Então, para um pai é muito difícil, sabe? Quando isso acontece. Então, o professor, ele precisa estar atento e saber como falar com o pai. Eu acho que a confiança que o pai, os pais têm no professor é super importante. É confiança. Acho que confiança é a base de tudo.
E você falaria como? Algo assim para um pai?
Nossa!
Ou como você já falou, né, no passado?
No passado. É bem difícil. Porque, assim, eu, quando eu chamo um pai para conversar, eu sempre, pelo conhecimento que eu já tenho, eu desenho o cérebro, eu faço toda uma história, né? Toda a história, desde o momento que a criança chega, né? Então, assim, eu conto realmente, eu falo as características do seu filho, ele está apresentando isso. Eu não digo que ele tem um transtorno, mas eu digo os sintomas que ele apresenta. Então, o pai automaticamente vai dizer, não, realmente, meu filho apresenta isso. Então, exemplo, se for uma criança que tem disgrafia, vamos falar da conhecida escrita feia. Então, eu chego para o pai e mostro para o pai o caderno da criança, aí vou falar das características da disgrafia e, nesse momento, ele vai entender, não é, que a criança realmente tem aquela dificuldade, tem tem a disgrafia, pode ter, não sei, mas que ele vai precisar de ajuda de um especialista para tentar identificar essa escrita feia, do que se trata, né? Porque talvez até seja uma questão visual, então é bem complicado. E quando se trata de TDAH, eu acho que eu já tive algumas experiências, por exemplo, com TDAH. A criança com TDAH, por exemplo, hiperativa, o pai percebe logo, porque aquela criança, ela não para quieta.
Não para.
Né? E assim eu sempre digo, olha, os sintomas, isso daí, apresenta em todos os ambientes, aí ele vai responder, apresenta em todos os ambientes. Em todos os ambientes, então, com certeza, é para investigar. Agora, quando a criança, por exemplo, fica só em casa ou em algum outro lugar, então, significa que pode ser que a criança esteja ociosa, então ela tenha muita energia. Porém, se for em todos os ambientes, é bom investigar. Então, assim, eu sempre falo para os pais isso. Então, por exemplo, quando eu tive uma experiência com TDAH, né? Do tipo de desatenção. E aí é muito ruim, porque antigamente os professores, eles não tinham noção disso. E o que é que aconteceu? Existem crianças com TDAH que a gente presta mais atenção porque não para quieto. Mas aquelas crianças que ficam quietas ali, então, assim, elas têm um déficit de atenção, não é, muito grande. Porém, a gente que é professor, a gente não olha para aquelas crianças porque elas não dão trabalho. A gente olha sempre para aquela criança que dá trabalho. E quando a gente olha para essa criança que dá trabalho, a gente sabe como trabalhar com aquela criança. Mas aquela criança que não é visualmente para o professor, então, assim, a gente não consegue trabalhar com aquela criança. E aí, minha experiência foi prática, né? Porque, assim, por exemplo, eu reprovei uma criança que não era para ser reprovada, porque ela não chegava a mim. E não, eu com uma classe, né, de 45 alunos na época, né, faz um tempinho. Então, assim, é muito difícil o professor estar atento a tudo isso. Por isso que é muito bom quando tem um apoio na escola, porque o professor, não é, hoje está tudo mais fácil, mas antigamente era bem complicado. A gente trabalha com a inclusão. Então, quando a gente trabalha com a inclusão, o professor da sala, ele precisa estar atento, né, a dar realmente atividades que possam ser entregues a todos. Claro que de forma diferenciada. Né? Então, essas crianças, por mais que elas não tenham laudo, mas elas precisam ser vistas de uma forma diferente. Porque o professor já percebeu que elas têm realmente a dificuldade. E aí é um problema muito sério, principalmente no município, estado, porque é preciso fazer um plano de desenvolvimento individual, né? E os professores, eles não conseguem fazer esse plano. Então, a dica que eu dou é que tentem trabalhar com as crianças com materiais concretos, materiais que possam desenvolver realmente, né, a capacidade cognitiva da criança, Porque através desse estímulo, a gente pode chegar a um aprendizado, né? E a partir do momento em que eu intervenho nessas questões cognitivas, nas funções executivas, então eu já vou inserindo também algumas atividades pedagógicas, né? Porque o que é que acontece com as escolas? As crianças têm habilidades, mas as escolas, elas trabalham e elas precisam das competências. Sim. Não é? Elas precisam das competências que são o que a gente ensina, né? O que a escola ensina, português, matemática, ciências. Então, essas competências é a escola que precisa ensinar. As habilidades já é um trabalho que tem que ser feito pelos terapeutas. Não é? Nós que somos terapeutas, nós trabalhamos realmente essas habilidades.
Né? Uma habilidade, por exemplo, seria concentração? É uma habilidade?
Não. A habilidade pode ser concentração. Por exemplo, eu tenho a habilidade de me concentrar, mas que também essa concentração pode ser um transtorno. Entende? Então, a gente precisa saber diferenciar se é um transtorno ou se é uma habilidade que eu não consegui. Por exemplo, sentar. Todo mundo tem uma habilidade de sentar. Uma criança que é autista, ela não consegue ter essa habilidade. Tem uns que têm, né? E tem outras que não têm. Para essas que não têm, eu preciso primeiro ensinar essas habilidades básicas, que é sentar, que é contato visual. Para que a criança, uma criança com TDAH mesmo, que ela não consegue ficar sentada, então a gente precisa ensinar essa habilidade que ela não tem, né? E as crianças, elas têm uma dificuldade também de flexibilidade cognitiva. Então, elas não entendem o momento de sentar, o momento de levantar, o momento de... são tudo habilidades que a gente precisa ensinar. Então, se essas crianças são do município, estado, então, assim, às vezes, por a gente ser professor e ter que ensinar essas competências, então, o que é que a gente faz? Vai ensinar a criança a ler e escrever. Como é que eu posso ensinar a criança a ler e escrever se ela não senta, se ela não olha para mim, se ela não, por exemplo, não para quieta? Você tem que estar sempre atrás da criança. Então, assim, ela não consegue parar. Então, se ela não consegue aprender. Então, primeiro, eu tenho que procurar essas habilidades básicas para poder chegar realmente a uma alfabetização. Então, são vários tipos de habilidades que a gente pode te falar para que o professor ele enxergue, né, essas habilidades como sendo primordial. Quando a gente entra numa sala que a gente tem tantas crianças com transtornos, né? Então, essas habilidades, elas são, vamos dizer assim, o caminho para o aprendizado.
Existem atendimento nas clínicas das faculdades, das universidades, né? Também para essa parte infantil, nos cursos de psicologia, o pessoal de psicologia faz esse tipo de atendimento também, ou é muito pouco que existe isso hoje em dia?
Hoje as faculdades, elas trabalham mais com adultos, né? Eles atendem mais adultos. Até facilitando, porque são estudantes, não é? Então, assim, isso. Nós aqui do SEAM, por exemplo, estamos abrindo um curso de psicologia mais voltado justamente para os transtornos. Entendeu? Então, assim, estamos aguardando o MEC agora no final do mês. E, se Deus quiser, o nosso curso de psicologia vai abrir. E vamos fazer esse curso, né, com diferencial, porque esse curso vai ser um curso justamente para pessoas que querem trabalhar com crianças com transtornos do desenvolvimento. Então, todos os cursos que a gente vai promover aqui, como curso de pedagogia, psicologia, então a gente vai sempre voltar para essa área. Porque, às vezes, sabe, é muito ruim quando você faz um curso. Quando você chega na sua prática, realmente, na sala de aula ou no consultório, você pega essas crianças, você não sabe como tratar, como cuidar. E aí a faculdade de SEAM, ela veio justamente para isso, para ajudar você a entender que o mundo lá fora existe, que a inclusão existe e que nós precisamos trabalhar, não é, em cima dessa demanda que está tendo aí dentro das escolas, que os professores, muitas vezes, eles saem do curso de pedagogia sem entender. Aí, quando chega na sala de aula, se poxa vida, não me ensinaram, não me disseram que eu ia trabalhar com essas crianças. Então, assim, nossos cursos são direcionados justamente para isso. O curso de pedagogia, a grade dele está todo realmente direcionado para o que você vai encontrar dentro da sala de aula. Assim, nós tentamos fazer a nossa grade, justamente para direcionar o pessoal que vai pegar uma demanda aí e precisa saber trabalhar, né, com essas crianças, principalmente na inclusão.
Muito bom. E como é que uma professora, ou uma psicóloga, ou uma psicopedagoga, né, como é que ela aprende a trabalhar em conjunto, né? Já que a gente está falando de várias coisas, né? Você hoje aqui já falou para a gente de uma fono, você falou de um neurologista, você já falou várias vezes, né, profissões diferentes ou áreas diferentes que talvez precisem trabalhar em conjunto, né? Como é que uma professora, uma família ou até uma própria psicóloga, né, ela precisa se... Como é que ela atua, né, nesses ambientes com essas crianças que precisam de vários tipos de atendimento?
Deixa eu te falar, no início da minha carreira, né, eu trabalhei sozinha como psicopedagoga, né? E assim, não é fácil, porque você vê na criança muitas demandas em que você, quanto psicopedagogo, você não consegue, né? Você não consegue trabalhar. E quando eu fui para um congresso, eu lembro que eu fui para um congresso lá em Belo Horizonte, e lá era um congresso internacional, e nesse congresso se falava de equipe multidisciplinar. Né, para os transtornos de aprendizagem, para todo tipo de transtorno. A gente não tem isso lá em Pernambuco, por que não temos em Pernambuco, não é? E quando eu volto com aquilo na cabeça, eu digo assim, não, a gente precisa fazer um trabalho desse, em Pernambuco, em Recife, né? Então, iniciamos em Vitória de Santo Antão. E aí foi uma experiência surreal. Por quê? Porque trabalhar em conjunto não existe melhor. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente não só está falando de profissionais como fono, psicólogo, uhum. Nós estamos falando de família, estamos falando de escola, nós estamos falando de profissionais, né, de cada área. Então, assim, nós estamos falando de um conjunto completo. Então, assim, quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, então a gente vê que a criança avança muito. Por quê? Todos trabalham com aquele mesmo foco, aquele mesmo direcionamento. E qual é o foco? É a criança. É a gente fazer com que aquela criança que tem aquela dificuldade seja independente naquela área que ela tem dificuldade. Então, assim, quando a gente fala em dificuldade, a gente fala em adultos que chegam numa faculdade também, né, com transtornos que, quando eles eram crianças, não foram identificados. Né? Uhum. Quantos pais chegam para a gente e dizem assim... Não, ele puxou a mim, ou ele puxou a mãe, ou ele puxou alguém da família. Então, assim, alguém da família que hoje é adulto, ele tem um transtorno, mas ele nunca foi tratado. E muitas vezes chega numa faculdade com uma dificuldade muito grande de interpretar textos, né? Consegue ler e escrever, mas não consegue interpretar. E aí, muitos, né, adultos analfabetos funcionais, muitas vezes nós vemos aí. Então, assim, estimulação cognitiva desde a infância é muito importante. Não é? Nós temos jogos pedagógicos, nós temos jogos, né, digitais aí que ajudam muito nessa estimulação de aprendizagem. Existem três coisas que, quando a gente trabalha com crianças, a gente precisa entender. Que para a criança aprender, ela precisa estar motivada, estar feliz, estar engajada. Se ela não tiver na escola, na clínica, então você não consegue ter um trabalho, né, eficaz com aquela criança. Então você vai dar uma atividade que a criança não está motivada, então ela não vai querer aprender. Né? Nessa minha trajetória, eu aprendi que o cérebro, ele é aquele que precisa estar bem para aprender. Então, se o cérebro, ele não está bem para aprender, então ele não consegue aprender. Então, é preciso realmente que a gente perceba que em todas as atividades, todos os jogos, é preciso que a criança esteja dessa forma. Então, você fez isso com sua criança, então, assim, você conseguiu tudo. Eu lembro que as crianças, elas gostavam muito de jogar comigo. Porque não é só apenas você pegar um jogo, não é? E trabalhar com aquela criança, assim, jogar, colocar ela para jogar. Tem todo um contexto por trás disso. Então, a criança precisa entender que ela vai perder, né? E, dependendo da criança, você perde. E a criança fica muito motivada, porque, poxa vida, eu ganhei de quem? Ganhei da tia, né? Ganhei da... Então, assim, é muito importante, por quê? Porque quando você pega um jogo e trabalha com a criança, e você, através do seu plano de desenvolvimento individual, e você vai ver em curto, médio e longo prazo, aí você percebe o que você pode fazer com aquela criança. Então, assim, eu pego um jogo, né, e eu coloco para a criança, eu preciso entender que aquela criança precisa estar engajada, motivada e feliz. Então, como é que aquela criança pode ficar assim? Então, eu, quanto psicopedagogo, profissional de educação, eu preciso entender como eu posso trabalhar com aquela criança. Tem crianças que ela gosta de ganhar. Aí você precisa ensinar que aquela criança precisa aprender a perder. Né?
Também.
Já tem criança que fica desmotivada porque ela não consegue, né, não consegue realizar aquele jogo e não quer jogar mais. E aí você tem que fazer com que aquela criança goste daquilo ali. Então, quando você faz com que a criança goste de aprender, então você é o melhor profissional do mundo. Porque você fazer com uma criança com transtornos, né? Ela ter aquela vontade de aprender, então, assim, é surreal quando você chega a um resultado positivo. Então, assim, tudo vai depender de você. Então, assim, como eu sempre digo, estudem, estudem, estudem. Porque quando você estuda e você identifica aquilo ali e você sabe trabalhar e você vê o resultado do seu trabalho, então, assim, é super importante. Você chega ao final do ano, eu sempre digo, como foi o resultado? Foi positivo? Então, você ganhou um troféu, né? Porque você conseguiu aquele seu objetivo. Então, assim, é muito importante isso. E tem professores, assim, que não gostam, por exemplo, de fazer um PDI. E um PDI é importantíssimo para você justamente entender como você trabalhar com aquela criança. Até na escola. Eu sei que é muito difícil. Mas eu sempre digo, no PDI a gente faz uma vez por ano, né? Faz uma vez por ano, a gente vai rever caso não deu certo. Mas a gente só faz uma vez por ano. Então, é um trabalho que tem uma vez por ano. Porém, um trabalho que tem resultados positivos.
Esse trabalho das professoras com o PDI, enfim, é normal que uma professora fale com a psicóloga da criança, né, ou com a psicopedagoga da criança? Dá para elas se conversarem, né, trocarem informações,
claro,
sobre a criança? Certeza. Isso deve acontecer?
Isso precisa acontecer. Não é? Precisa acontecer. Quando a criança ela tem um atendimento multidisciplinar, então é importante que a escola ela vá na clínica, ela converse com os profissionais. E quando, assim, é importante, por exemplo, o profissional ir na escola, até para conhecer o contexto da criança.
Uhum.
Mas também é muito importante quando o profissional ele vai na clínica e ele senta lá com o profissional, e o profissional, ele tem aquela comunicação junto com aquela criança ali sentada. Então, assim, é muito importante que tenha essa comunicação, tanto de clínica com a escola, de escola para clínica.
E também com as famílias, né? Porque as famílias também conhecem a criança, às vezes, mais do que a gente.
Porque, assim, com certeza, porque assim, a família, ela já está engajada.
Sim,
ela já é o
sempre, filho, né?
Ela já está engajada entre a clínica e entre a escola. Então, ela é como se fosse a ponte, o canal. Então, assim, exemplo, só existe, por exemplo, uma visita quando o pai realmente ele vai na escola e pede essa visita, ou vai na clínica, pede essa visita. Então, assim, é bem importante essa comunicação.
Muito bom. E pensando em aprendizagem, né? E a gente tem, enfim, a Base Nacional Comum Curricular no Brasil hoje em dia, a gente tem como trabalhar a BNCC, ou a gente precisa trabalhar a BNCC, né, com todas as crianças, né? Como é que uma professora deve pensar, né, naqueles objetivos, naquelas habilidades lá que estão na BNCC, como é que ela precisa pensar em todas as habilidades para todas as crianças, ou essas crianças que têm dificuldades ou distúrbios, elas podem ser, enfim, tratadas de uma forma específica? Tratadas, que eu digo, é o trabalho do dia a dia, né, ser específico.
Pouco se fala na BNCC sobre inclusão, né? A inclusão dessas crianças, como pegar esse material da BNCC e para essa inclusão. Então, assim, pouco se fala. Então, a BNCC, uhum, ela é justamente a base para o ensino. Então, assim, é como se a criança, ela tivesse, precisasse ter aquelas competências de cada série. Mas a gente sabe que a criança com transtorno, ela não tem, não é, aquelas competências. Então, nós, profissionais da inclusão, nós precisamos pegar essa BNCC e realmente fazer um trabalho diferenciado para essas crianças, porque é preciso trabalhar, e as escolas, elas pedem isso, elas pedem que a gente trabalhe a BNCC em todos os contextos, porém, trabalhar com crianças incluídas é bem complicado, mas para isso é preciso pegar esse material e fazer uma adaptação para cada criança, né? De acordo com as habilidades que ela tem. Então, assim, eu não posso pedir para a criança, por exemplo, escrever um texto se ela não consegue nem ler. Então, assim, é preciso que eu realmente faça essa adaptação de acordo com o laudo, de acordo com a necessidade da criança. Então, por isso que existe o plano de desenvolvimento individual, justamente para a gente olhar a BNCC, olhar as habilidades que a minha criança tem, se ela está adequada ali naquela base curricular, né? Para que a gente possa fazer essas adaptações de acordo com cada criança.
Muito bom. O que é autismo? Como é que a gente pode dizer ou definir o autismo? Como é que essa criança é diferente de uma criança típica, né? Talvez seja o caminho para responder.
O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E como transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem a sua característica. Nós chamamos de tríade, né? É o comportamento, é a linguagem e a interação social. Então, assim, o autismo, ele é bem clássico. Porém, a gente tem que saber realmente identificar. Porque se a gente não sabe identificar, a gente pode rotular uma criança, né, que não tem, por exemplo, autismo, que tem outros tipos de dificuldades. A gente sempre gosta de limpar o quadro, ou seja, quando uma criança chega precocemente para nós, talvez com uma suspeita, então, pelas características apresentadas, nós trabalhamos essas características. Quando a gente limpa o quadro, então, o que resta, a gente precisa fazer um estudo sobre isso. Então, se ela foi trabalhada e foi sanada, então, não é autismo. Mas a gente precisa entender que toda criança que tem autismo, ela pode ter outras dificuldades também. Ela pode ter outro tipo de transtorno, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, como é que eu posso dizer que o autismo é leve, é moderado, é grave? A gente sempre diz assim, quanto mais ajuda a criança precisa, mais grave o autismo é. Quanto menos ajuda ela precisa, mais leve ele é. Então, assim, vai depender da ajuda da criança que você precisa dar. Então, a gente sempre pensa dessa forma porque facilita o nosso trabalho. Então, se a criança demanda de muita ajuda, então, claro que ela pode ser um autismo mais grave. Não é? E muitas vezes ela pode ser acompanhada com outros tipos de transtorno, como um TDAH, uma deficiência intelectual. Então, assim, pode estar acompanhada, pode estar atrelada a isso também. Então, assim, é preciso realmente que a gente tenha um olhar diferenciado para isso e ver como é que eu posso ajudar a minha criança nesse contexto.
Dentro da escola, né, existe alguma dica que você possa dar para a gente, alguma estratégia, né, para que a gente consiga integrar essas crianças, né, nas atividades, nas brincadeiras com as outras crianças, por exemplo, as do espectro autista?
Claro, veja só. Quando a gente fala assim, quanto menos ajuda a criança precisa, mais leve é, quanto mais ajuda, então dentro da escola, eu só vou dar um exemplo básico. Exemplo, você vai pegar o lápis, né? Então você vai o quê? Muitos professores pegam na mão da criança para poder ensinar a criança a escrever. Só que você precisa entender que você precisa esvaniar essa ajuda. A criança não vai passar a vida inteira você segurando o lápis para que ela escreva. Então você precisa tirar um pouco essa ajuda. Então, você vai esvanecendo essa ajuda. Então, a gente chama de ajuda leve, ajuda total, né? Por exemplo, quando você pega no lápis, aquilo é ajuda total, você está dando aquela ajuda. Mas você precisa esvanecer. Então, você vai só dando a dica, né? Ou então, você vai tirando realmente aquela ajuda para a criança ser independente. E outra dica também é quando você vai dar um suporte à criança, você precisa realmente estar atento. Porque, às vezes, a gente tem que dar mais ajuda à criança do que ela precisa. Então, a gente fala de ajuda menos intrusiva, mais intrusiva, e dá mais para menos. No geral, a gente vai dar menos intrusiva para mais intrusiva. Tá? Então, assim, a gente dá menos ajuda. E aí, quando a criança vai mostrando que precisa de mais ajuda, é quando a gente vai aparecer com o suporte ideal. Então, a gente precisa saber até onde a criança vai, né, para poder a gente dar ajuda. Tem professor que já vai segurando na mão da criança. Mas dá o lápis à criança e percebe se ele consegue. Se ele conseguir, ótimo. Então, você já vai esvanecendo isso aí. Então, você não precisa pegar na mão. Você já dá a dica, já aponta, por exemplo. E ele já vai fazer você apontando. E, às vezes, você esvanece. Então, só você dar o lápis à criança, a criança já sabe o que fazer. Do mesmo jeito, são atividades. Então, eu preciso primeiro dar uma atividade à criança para que a criança aprenda, tá? Quando a gente ensina a criança, é quando a gente dá aquela atividade para a criança fazer sozinha. Então, eu não posso dar uma atividade, por exemplo, que a criança não sabe fazer. Então, ela vai ficar com comportamento inadequado. Ela vai jogar a atividade no chão porque aquilo ela não sabe fazer, não é interessante para ela. Então, você precisa procurar atividade que seja interessante para a criança e que seja o nível de aprendizagem da criança. Eu não posso, como eu falei, não posso pedir para a criança fazer um texto se ela não sabe ler ainda. Eu preciso entender todas essas habilidades e as competências que a criança nos mostra.
E para as outras crianças, né? É importante que a gente explique também para as outras crianças, né? Que algumas crianças são diferentes, ou a gente não deve dizer nada. E o que a gente faz com as outras crianças? Né?
Olha, eu sempre acredito no trabalho psicossocial. Eu acho que toda escola que trabalha com inclusão, o professor, ele precisa realmente direcionar a sua turma fazendo um trabalho psicossocial para aquela criança que ela seja bem aceita. Porque é difícil para a criança, quando ela entra numa sala de aula onde as crianças não entendem, né? E é difícil para as crianças que estão ali naquele contexto receber aquela criança porque ela não sabe, né, como trabalhar, como direcionar aquela criança. Entende? Então, assim, é preciso que tenha um acolhimento daqueles alunos. E para isso, os alunos precisam entender qual a demanda daquelas crianças. Porque até as próprias crianças, elas podem ajudar o professor com aquelas outras, né? Com as crianças que são atípicas, as crianças que são incluídas. Então, assim, quanto profissional de educação, eu acredito que os colegas de sala, eles podem ajudar muito nesse processo de inclusão. E esse trabalho psicossocial, ele é de suma importância para ajudar os profissionais justamente nesse engajamento. Inclusive na interação social, para trabalhar, linguagem, quando um aluno se comunica com outro, a linguagem é de igual para igual, então ele vai perceber a necessidade da fala, então o comportamento, ele vai perceber o comportamento do outro. Quando a gente fala, por exemplo, de apoio, de atendente terapêutico, então o que é que vai acontecer? Esse profissional, ele já vai engajar aquela criança em todos os contextos, entende? Em todos os contextos, ele vai ajudar aquela criança a se engajar. E quando a outra criança ele entende que ele chama a criança atípica, então ele já está ajudando aquela criança. Porque a criança que tem autismo, ele não consegue chegar a uma criança. Mas aquela criança, ela consegue chegar à criança com autismo. Entende? Então, assim, eu sou autista, eu não consigo chegar para você. Eu não tenho essa habilidade. Então, você, se você me chamar, então eu vou. Uhum. Eu vou. E você vai me ensinar a ter esta habilidade. Então, assim, eu acho muito importante.
Muito bom. É importante a rotina para os autistas?
Nossa, a rotina é maravilhosa, né? Nós temos várias experiências com a rotina. E quando a criança ela está engajada realmente naquela rotina, tanto em sala de aula como em terapia, então, assim, fica tudo mais tranquilo, né? Na escola, eu peguei, por exemplo, eu sou professora de sala de arreio também, tá? Então, assim, eu tinha, né, uma criança que ele não conseguia passar uma hora dentro da escola, porque ele começava justamente a ter um comportamento inadequado, ele começava a bater no apoio, né? E aí, quando A gente começou a colocar rotina para essa criança, então essa criança ela passou a ficar realmente do horário de chegada até a hora de saída, sem fazer nenhum comportamento inadequado. Então, assim, é muito importante quando a criança ela sabe o que tem que fazer, né? A criança, a autista, ela precisa ter previsibilidade, ela precisa entender o passo a passo daquele momento, né? E assim, tanto na escola como em casa também, é preciso que os pais façam essa rotina. Agora, nas férias, por exemplo, né? Uma rotina para as crianças em casa vai ser de suma importância para poder organizar a vida das crianças, dos pais, né? Quando você coloca essa rotina em casa ou na escola, então, as coisas melhoram muito, tanto na vida dos professores, como na vida das famílias, né? Então, assim, agora é bom entender essa rotina, porque quando a criança, você faz uma rotina para a criança, e essa rotina, ela não tem o tempo certo, então, quando acaba essa rotina antes, aí a criança já quer ir embora para casa, uhum. A criança já fica desorganizada, então, assim, é preciso ter realmente o tempo do acabou. Para quando se acabou, realmente acabar, e a criança ela saber que está na hora de ir para casa.
Tem alguma forma mais interessante, né, para falar com as crianças, né, que têm esse perfil sobre a rotina? Qual é a forma de falar? A melhor forma de falar? Seja a professora ou a família?
Veja, a rotina a gente precisa colocar aos poucos. A gente não pode pegar uma rotina de, por exemplo, 7 da manhã a 11 da manhã. A gente não pode, a gente precisa fazer hoje, eu inicio uma rotina com uma hora. E nessa rotina, a gente vai ensinando a criança realmente a pegar, porque a rotina ela é uma rotina visual, onde a criança pega as figuras, e nessas figuras está ali, tudo registrado naquela figura, o que é que ele tem que fazer. Então, assim, a gente faz, aí inicia uma rotina de uma hora, e depois a gente vai aumentando esse tempo, até realmente chegar o tempo que é preciso para que eles fiquem dentro da sala. Entende? A gente vai aumentando gradativamente e a criança não sente. O bom é que a criança não sente que nós estamos aumentando aí essa rotina. Então, assim, para trabalhar com essa rotina, é bom você iniciar com pouco tempo. Tá? Não inicie as 4 horas que tem de expediente, não. É preciso iniciar aos poucos para ensinar a criança. E uma boa, assim... A sala de recursos, ela é muito boa para iniciar essa rotina, para poder inserir dentro da sala de aula.
Ou seja, pode começar na sala de recursos e depois
pode
chega para
a começar e depois colocar na sala de aula. Eu acho que é bem mais tranquilo, porque quando ele vai para a sala de aula, ele já vai sabendo trabalhar com aquela rotina. Entendeu?
Muito bom. É importante a gente trabalhar, você falou, né, em algum momento, a independência, né, a autonomia da criança. E para as crianças com autismo, né? Tem alguma dica especial para isso?
Hoje a gente precisa entender que para trabalhar com essas crianças, a gente precisa ter muito amor, não é? Então, assim, é preciso que a gente... deixa eu dizer uma palavra. A gente precisa entender que todos nós somos diferentes. Todos nós temos a nossa capacidade de aprendizagem e que todo profissional ele precisa entender tudo da criança. Eu preciso conhecer a minha criança, preciso conhecer a minha criança para que eu faça realmente um trabalho de qualidade com ele. Eu tive uma criança que ela não queria entrar na sala de aula. Então, eu peguei o que ela mais gostava. O que ela gostava era de carro. Né? E esse carro foi o que fez com que essa criança fosse para a sala de aula, sentasse e fizesse todas as atividades. Então, a gente precisa conhecer a nossa criança a ponto de entender o que ela mais gosta, né? O que for de preferência dela. E quando a gente pega aquilo, a gente consegue fazer com que a criança faça aquilo que ela não quer fazer, porque ela quer aquele objeto, ela quer, não é, aquilo ali. Então, assim, eu levei essa criança para a sala por conta de um carrinho e lá eu coloquei ele na cadeira, ele ficou sentadinho lá, fazendo a sua atividade, e aí eu coloquei, olha, minha vez, Agora é sua vez. Então, tinha a vez dele fazer atividade. Quando ele fazia atividade, eu ficava com o brinquedo de preferência dele. Quando ele terminava a atividade, eu dizia, aí eu dava a ele. Então, assim, ele terminava a atividade para poder pegar no carro. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, se a gente for trabalhar com isso, a gente pode pegar a criança e a gente barganhar com ela, né? Mas não é, a gente também esmanece, a gente vai o quê? Dando mais tempo, a gente dá para a criança brincar, por exemplo, por 30 segundos, e depois a gente pega da criança e vai aumentando aquele tempo, e depois a criança passa a só um parabéns e ele achar maravilhoso. Ele vai fazer atividade, vai ficar na sala, só porque você, que ele gosta tanto, está dizendo assim, parabéns, que coisa maravilhosa, você conseguiu. Então, assim, esses reforçadores são muito importantes para as crianças. Então, às vezes, elas ficam nos corredores porque não tem nada, nenhum atrativo para ela, nada que ela possa se sentir, vamos dizer assim, que ela precisa fazer algo por algum coisa. Então, assim, a gente precisa ter muito amor naquilo que a gente faz, porque a criança, ela percebe o quanto você gosta, o quanto você ama aquilo que faz. Então, quando você pega, usa de reforçadores, leva a criança para a sala e você consegue trabalhar com aquela criança com reforçadores, então, assim, é importantíssimo, porque depois você não precisa daquele material tangível, que pode ser um brinquedo, pode ser uma comida, pode ser algo que a criança goste muito. Então, assim, vamos trabalhar com reforçadores dentro da escola, vamos tentar esvanecer isso aí para que a gente tenha realmente a criança dentro da sala de aula. E também pode ser que a criança ela queira sair realmente. Então, você sai com a criança, porém, você tem que entender que a criança precisa voltar. E não adianta você passar a manhã todinha andando com a criança nos corredores da escola. Você precisa realmente levar essa criança para a sala de aula, que eu sei que não é fácil, mas se você usar de reforçadores, que é aquilo que a criança mais gosta, ele vai para a sala, ele vai sentar, ele vai fazer as atividades, porque ele quer essa troca com você. Nossa, é bastante importante isso.
Muita gente na área de pedagogia demoniza, né, os behavioristas, Skinner, esse pessoal todo, e isso, tá, isso. É muito alinhado, né, com o behaviorismo. E não tem nada de mais, né, você oferecer um estímulo,
não,
que
não,
é o que a criança gosta e quer. Né?
E você precisa saber trabalhar com isso. Exemplo, a criança gosta do celular, tá? Mas eu preciso entender se a criança realmente ela é muito, assim, quer ficar com o celular muito tempo, então a gente precisa tirar o celular dela, tá? A gente não trabalha com o celular. Mas se os jogos forem educativos, forem jogos que a criança gosta, porque tem crianças que elas gostam muito de pegar os jogos, isso é muito importante. Porém, precisa ser trabalhado com tranquilidade, né? A gente não pode, a criança não pode ficar fixada, não é? Naquele celular, naquele tablet. Então, assim, a gente pode usar ele como reforçador na escola, porém, a gente precisa entender que a gente precisa esvanecer isso aí, a gente precisa tirar da criança. Então, quanto menos ela ficar, melhor, né, dentro da escola. Mas que eu tenho trabalhado com bastante jogos, né, eu sempre trabalhei com crianças com dislexia, com TDAH, e, assim, é muito bom você trabalhar com jogos educativos, porque através deles você acaba estimulando, motivando aquela criança a querer aprender. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, né, com jogos, mas a gente tem que saber trabalhar com todos esses materiais.
Os jogos digitais também seriam uma alternativa para essas crianças atípicas ou são mais jogos tangíveis mesmo?
Vai depender de cada criança, né? Cada criança é individual. Então, assim, vai ter aquela criança que os jogos digitais vão ser muito ruim e vai ter crianças que esses jogos digitais vão ser ótimos, maravilhosos. Então, assim, a gente precisa entender a nossa criança para que a gente direcione jogos pedagógicos. Aquela criança serve, mas para a outra não serve. Então, assim, a gente precisa entender a nossa criança e a gente precisa ter diversidade, né, de materiais para que a gente realmente dê à criança aquilo que ela necessita, aquilo que realmente vai estimular, que vai trabalhar aquela criança, que vai fazer com que aquela criança tenha um potencial cognitivo maravilhoso. E quando você estimula através de jogos pedagógicos, ou digitais às crianças, então você vai ver que ela vai aprendendo, gente. Assim, existem jogos, por exemplo, que eu jogo, eu também tenho, eu jogo porque assim, isso me ajuda, né, a me acalmar de algumas coisas, como me ajuda também a, vamos dizer assim, ajudar a pensar mais rápido, né? Porque quando a gente trabalha a nossa mente, a gente precisa realmente fazer com que ela trabalhe mais rápido e a gente para processar as informações, para organizar os nossos pensamentos. Às vezes a gente precisa realmente de alguma coisa que nos ajude nisso. Então, assim, eu sempre trabalhei com jogos digitais, com as minhas crianças, com TDAH, com dislexia. Autismo, a gente tem que ter um estudo aprofundado para isso, depende realmente de cada criança. Hoje as crianças já nascem pegando celular, né? Eu tenho uma neta de 2 anos que ela sabe mexer em tudo. Então, assim, é a capacidade que as crianças têm de aprender rapidamente, né, com jogos digitais é muito grande, porque já nascem com o celular na mão. Então, assim, se você souber utilizar, então é maravilhoso. Então, para crianças autistas, depende de cada caso. Para crianças com TDAH, dislexia, é maravilhoso. Eu sempre trabalhei com jogos digitais e com jogos pedagógicos. E era muito bom. Sempre foi muito bom. É, se tem um estigma com jogos, né? Diz assim, não, antigamente, ó, eu vou pagar para jogar. Né? Eu vou pagar para jogar. Mas que quando a gente entende que o jogo ele abre as portas da aprendizagem, né? Então, assim, aí é quando a gente percebe que os jogos, eles facilitam a vida da gente. É uma de uma ponte. Forma, assim, que... Assim, é como se fosse um site, sabe? A criança, ela passa a ter dificuldade no início e depois ela começa numa capacidade cognitiva que você diz assim, meu Deus do céu, às vezes fica melhor que a gente, tá? Quando a gente começa a trabalhar com a criança, eles ficam melhor que a gente. Existe uma situação com o psicopedagogo, por exemplo, que muitos acham que o psicopedagogo faz reforço escolar, né? E, na realidade, a gente não faz isso. A gente estimula o cognitivo da criança para que a criança, quando chegue na escola, ele esteja preparado para receber aquela aprendizagem. Então, assim, nós estimulamos cognitivamente, né, as funções executivas, cognitivas de aprendizagem, para que, assim, abra as portas, abra esses caminhos da aprendizagem dentro do contexto. É uma coisa tão natural que a criança, ela aprende naturalmente. Então, assim, quando nós pegamos realmente jogos e nós trabalhamos de uma forma eficaz e direcionada para cada criança, então você vê realmente a evolução muito grande que a criança tem.
É, e a gente na Escribo, né, muita gente às vezes pergunta, esses jogos da Escribo, eles são para crianças especiais, né? Minha resposta é sempre assim, depende da criança, é a criança que vai dizer se são ou não são para ele, né? Não é a gente que vai dizer, essa criança pode ou não pode usar o Scribble Play, a gente vai dar a oportunidade e vamos ver o que acontece, né? E algumas crianças vão encaixar bem,
então, né? Assim, cada criança é que vai dar a resposta, né? A resposta do que é. Assim, eu sempre trabalhei com jogos e eu trabalhava com o mesmo jogo com várias crianças, só que aí eu organizava o jogo de uma forma que eu pudesse, assim, iniciar de uma forma fácil e depois a gente vai ensinando até chegar realmente nas regras do jogo, né? Porque a gente precisa ensinar as crianças as regras. E os jogos, eles nos ajudam justamente a fazer com que a criança entenda que tudo na vida tem regras, né? E começa pelas regras do jogo. Então, assim, é muito importante os jogos a partir de todo o contexto, de tudo que você precisa trabalhar com aquela criança. Então, eu acho os jogos, assim, de suma importância. E, assim, nós que somos psicopedagogos, nós somos terapeutas da aprendizagem, como aqui eu vi alguém colocar aqui. Nós somos terapeutas da aprendizagem. E como terapeutas da aprendizagem, nós trabalhamos com todos os jogos, estimulando de forma adequada, direcionada e organizada cada criança.
Pode falar um pouco sobre ABA? O que é ABA? Né? Isso é importante, não é?
Veja só, ABA, análise do comportamento aplicado. Então, assim, ABA, ela é muito importante, certo, para nós. Por quê? Porque através da análise do comportamento, muitas vezes, né, existe um estigma, por exemplo, que ABA na escola é muito difícil, né? Que a gente não consegue fazer ABA na escola. E, assim, ata na escola, assim, mudou muito a minha vida. Quando eu passei a estudar análise do comportamento, direcionada à sala de aula. Então, tudo que a gente pensa da análise do comportamento, eu vejo como que todas as escolas deveriam ter um analista do comportamento. Porque dentro das escolas, gente, existem muitos comportamentos inadequados de várias crianças, crianças com transtornos, crianças que têm transtornos. A análise do comportamento, ela não só é para crianças que têm autismo. A análise do comportamento é para toda e qualquer criança que tem um comportamento inadequado. Então, a análise do comportamento, ela é uma ciência comprovada, que ela analisa o comportamento, ela estuda aquele comportamento. E, através daquele estudo daquele comportamento, a gente vai realmente trabalhar aquele comportamento. Sim, ele tem evidências científicas. E, assim, é bem interessante. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, que estudar aquele comportamento que aquela criança teve hoje com a gente, que nós chamamos de antecedente, onde a criança teve uma resposta, que teve a resposta, teve o comportamento, e aí tem a resposta. Qual é a resposta? É aquilo que você fez. Claro, se a criança tem um comportamento inadequado, tá? O comportamento dela foi de jogar a atividade no chão, e você pegou a atividade, você não fez nada com aquilo, então você não fez o estudo. Então, mas quando você observa a criança, o comportamento da criança, e você antecede aquele problema da criança, aquele comportamento, então você vai ver que no outro dia aquela criança não vai repetir aquele comportamento, porque você já antecedeu aquilo ali. Por isso que a análise do comportamento é importante, tá? Na escola, porque você precisa analisar o comportamento da sua criança. Se você não analisar, então você nunca vai ter um direcionamento. A gente tem que perceber qual a função do comportamento da criança. A função do comportamento. Qual é? O que é que a criança quis conseguir com aquilo ali? Exemplo, eu levo a criança para dançar lá com os coleguinhas do São João. Quando chega lá, ele começa a ter um comportamento inadequado. Aí você o que faz? Você tira ele. Qual a função do comportamento dele ali? A função dele era justamente isso. Você tirar...
Quero sair daqui, né?
Quero sair daqui. Então, assim, você precisa analisar qual a função, por que ele teve aquele comportamento inadequado. Então, para sair. Então, você simplesmente fez o quê? Você tirou ele dali. Ele conseguiu. Então, a função daquele comportamento vai ser repetida. Vai ser repetida todas as vezes, porque ele vai, todas as vezes, ele vai querer sair. Mas, se você mostra para ele que aquele lugar ali é um lugar bom, tá? Que você, assim, você vai anteceder aquilo ali. Porque antes dele pedir para, antes dele ter o comportamento no negócio para sair, você já antecedeu aquilo ali. Então, ele não vai pedir para sair. E para ele, aquilo ali já ficou sendo prazeroso. Então, assim, vai depender da tua análise quanto analista do comportamento. Então, tudo é um estudo. Então, se não deu certo, no outro dia você vai pensar em outra estratégia para anteceder isso aí. Mas você precisa entender que a análise do comportamento na escola, ela é de suma importância. Ela não só é para a clínica, ela não é uma coisa rígida, não. A análise do comportamento é a análise em que chegou para mudar a nossa vida dentro do contexto escolar.
Muito bom. E quem quiser aprender mais sobre isso, a gente tem até um mini curso, né, sobre como trabalhar com crianças atípicas. Tem várias dicas aí bem parecidas aí, bem estruturadas também, como essas.
Aqui na faculdade nós temos o curso de AT, nós temos o curso de ABA também, a pós-graduação. E aí quem quiser se apropriar mais do assunto.
E pode ser professora, né? Para também fazer o curso de ABA, né?
Claro, pode ser qualquer profissional de saúde, educação, pai, né? Nós temos vários cursos que podem ajudar, né, aos professores a direcionar realmente e a aprender mais sobre a análise do comportamento.
Por que comportamento inadequado, né? O que seria adequado para uma criança autista, né? Existe o que é adequado e o que não é adequado?
É esse o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é mostrar à criança, naturalmente, o que é adequado e o que não é adequado para a sociedade, né? A gente sabe que comportamento adequado é uma coisa e comportamento inadequado é outra. Porém, para a criança autista, ela não consegue entender isso, mas que nós estamos aqui para fazer com que ela entenda através do nosso trabalho, né? A gente precisa ensinar a criança. Isso é uma habilidade que a criança não tem. Então, ela não consegue entender que aquele comportamento para ela é inadequado, mas a gente precisa mostrar para ela e ensinar ela qual o comportamento adequado. Vou dar aqui um exemplo, tá? A mãe pega uma criança de, vamos dizer, 3 anos de idade, 4 anos, leva para o supermercado. Quando chega lá no supermercado, a criança escolhe o que quer, vai passar no caixa e ela chora, não quer entregar para a moça do caixa o brinquedo ou o que ela escolheu para passar ali. Então, ela começa a ter um comportamento inadequado, se ele chorar, cair no chão. E, a partir disso daí, aí a gente percebe que a mãe ou a mulher de caixa, né, ela deixa a criança lá e não pega o brinquedo. Então, aquela criança, a tendência é o quê? É repetir sempre aquele comportamento. A gente precisa entender que a criança, ela precisa ser organizada, porque essa criança vai crescer. Ela vai chegar, por exemplo, a ter 9, 10 anos, 12 anos, e ela vai ter esse mesmo comportamento. Então, ou a gente ensina a criança a forma correta que tem que se comportar, ou a criança vai ficar com 12, 15 anos tendo esse mesmo comportamento. E para a sociedade, não é aceito, né? É aceito a criança pequena, ainda é aceito. Mas quando aquela criança cresce com aquele comportamento, não é, de cair no chão, de morder, então a gente sabe que isso aí vai ser um comportamento inadequado. Então, ensinar enquanto é tempo.
E se a gente não ensinar, para ela vai ser muito pior, né, quando ela estiver mais velha. Né?
E para ela vai ser normal, né, porque ela não vai entender. Então, para ela vai ser normal. Então, nós estamos aqui para ensinar essa criança as habilidades que ela não tem. E isso é uma habilidade que a criança não tem. É
bater a cabeça, chorar, se jogar no chão, morder, que são comportamentos que podem acontecer, que são até perigosos às vezes. Né?
Isso. Por isso que a gente precisa manter a criança dentro da escola, sempre engajado, motivado e feliz, para que ela não tenha necessidade de se jogar no chão, bater a cabeça, né? Ter esses comportamentos que é considerado inadequado. É muito importante utilizar, né, as fotos da rotina, principalmente, assim, eu gosto sempre de tirar foto do local, para a criança saber realmente onde vai para todos os lugares. Alguém já me falou do teach aí? Então, assim, o teach é muito bom para a gente trabalhar também em sala de aula, né? O teach é um método que vem sendo trabalhado bastante, principalmente na escola, para organizar a criança. Então, assim, quando a gente trabalha com teach na escola, que é também rotina, né? Que o teach também é uma rotina. Então, a gente passa realmente a organizar a criança. Quem não fez o curso do teach, vale a pena, né? Quem tem pedagogia, entrar aí no curso de teach. É
importante você conhecer a cultura da criança, né? Para poder trabalhar também com ela também.
Aspecto familiar também é muito importante a gente conhecer da criança. Quando você deixa a criança motivada, engajada e feliz, com certeza ela não vai, você não vai ter esse problema, né? Mas quando acontecer esse problema de birra, então você precisa, naquele momento, se a criança estiver se batendo, você vai o quê? Simplesmente ajudar a criança para que aquela criança não se machuque. Então você vai ficar sempre, e outra coisa, não reforça o comportamento, ou seja, a melhor coisa é você não falar nada. Você fica quieto, certo? Calado, e só fica tentando proteger a criança. A partir do momento em que você protege a criança, no outro dia, como eu falei, você vai ver aquele comportamento, você antecede aquilo ali, para que aquilo ali não volte a acontecer mais.
Ou seja, você se antecipa ao comportamento, né? Esse é o objetivo. Né?
Antecipa. Olha, é bom você antecipar esse comportamento do outro dia. A partir do momento da birra, você não consegue fazer mais nada, porque não consegue. Então, assim, deixa a criança, tá? Tenta defender, assim, para que ela não se machuque, e você fica calado, não estimula de jeito nenhum esse comportamento dele.
Não reforce, né? Não dê um reforço para esse comportamento.
Não dê um reforço, né? Porque senão esse reforço aí vai provocar outro comportamento no outro dia.
Um laudo de um profissional é importante para que o professor saiba o nível de dificuldade dessa criança, né? No laudo vem alguma informação a mais para o professor? Vem alguma dica? Pode ajudar o professor? Ou o laudo é simplesmente um negócio, não tem um carimbo lá dizendo que...
Veja só, o laudo, ele é muito importante para direcionar o trabalho da escola, né? Porque com o laudo nós vamos realmente saber como direcionar, tanto na sala de recursos, porque a criança vai ter direito à sala de recursos, como também dentro da sala de aula, o professor, ele vai saber que a criança, ele tem transtorno E ali, o professor já vai fazer um trabalho diferenciado para a criança, a partir do laudo. Se a criança não tem laudo, por mais que o profissional ele identifique, mas ele não pode fazer muita coisa pela criança, porque, assim, existem as competências que aquela criança precisa, né, ter, e aí o professor vai correr atrás das competências. Então, assim, quando tem um laudo, então o professor já vai visualizar, já vai, assim, ver aquela criança de outra forma, em uma forma que ele vai realmente tentar incluir aquela criança. Se o professor não sabe, ele não pode incluir, não consegue incluir.
Eu passei a minha vida toda sendo subdiagnosticada, depois que participei de seminários e simpósios, me encontro dentro do espectro autista, estou em investigação diagnóstica de nível 1 de suporte.
Muito interessante, né? Muitos adultos se percebem autistas e vão atrás do diagnóstico, né? Então, hoje nós temos uma imensidão de pais, de adultos, que realmente se vê como autista. E é muito importante, porque a gente, quando a gente tem o diagnóstico, mesmo sendo adulto, a gente tem condições de se organizar e a gente tratar também aquilo ali para poder a gente viver melhor.
Muito bem.
E é lutar com o gigante todos os dias. Olha aqui, uma pergunta muito interessante, avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é muito importante, porque ela serve de caminho para a gente, tanto em diagnóstico como em intervenção. Então, através da avaliação neuropsicológica, a gente pode até perceber se uma criança com autismo, ela pode ter TDI, entendeu? Então, assim, a avaliação neuropsicológica vai nos dar esse suporte. Então, isso é muito importante. Imagina, eu tenho uma criança autista, onde eu trabalho, faço todo tipo de trabalho com ele não consegue avançar. E muitas vezes o pai chega e diz assim, olha, meu filho não melhorou. E assim, a gente precisa entender que se a criança não conseguiu aprender, é porque ele tem realmente alguma coisa a mais. Porque as características do autismo é interação, linguagem e comportamento. Tá? Então, se ele tem outras dificuldades, é preciso investigar. Ok? E o teste, a avaliação neuropsicológica, eles nos dá esse subsídio, nos dá esse caminho para realmente temos um diagnóstico mais preciso e uma intervenção mais efetiva.
E existem vários instrumentos, né, de avaliação neuropsicológica, né, para vários aspectos, né, do desenvolvimento.
Vários, tá? Vários instrumentos, né, onde o psicólogo ele vai utilizar de acordo com a idade da criança e de acordo com a necessidade que é pedida. Então, se for pedir, por exemplo, para ter um diagnóstico ali, para saber se é dislexia, TDAH, que é autismo, então, assim, ali ele vai dar indícios, né, do que pode ser. E uma dúvida que a menina trouxe aqui é o que seria o comportamento ideal para uma criança autista. O comportamento ideal é o comportamento socialmente aceitável, né? Porque, assim, a gente precisa entender que todos nós temos um comportamento onde socialmente ele é aceito. Então, esse é o ideal para a criança com autismo. E é esse o comportamento que nós precisamos fazer com que a criança autista entenda, né? Compreenda.
São os comportamentos que ela vai precisar ao longo da vida, né?
Ao longo da vida, o socialmente aceitável.
E para quem tem hipersensibilidade auditiva, tem alguma dica? Eu fiz um dos meus estágios que eu fiz fora, eu tinha um Terry, que é uma colega nossa, e ela usava um headphone, que é um headphone que tem redução de ruído, né? Noise canceling. E eu, no começo, quando a gente se conheceu, eu ficava observando, né? Porque eu não entendia por que ela estava de headphone na sala. Né? Depois eu fui pesquisar, aí eu descobri, eu nem perguntei a ela. Mas, assim, talvez seja um caminho, né? Para ajudar nesses casos.
Você trabalhar com fone é muito bom. Então, assim, Anne, né, que é minha sócia, ela já trabalhou com esse equipamento com uma criança que nós tínhamos. Uma criança que tinha, né, elas eram gêmeas e elas usavam esse aparelho. Esse aparelho era muito importante, porque aí elas conseguiam se concentrar a partir desse aparelho. Então, quando você tem essa dificuldade, é preciso realmente você ter esse aparelho para que você consiga focar, porque é muito complicado para quem tem acessibilidade.
É um headphone, né, normal, mas ele tem um sistema de bloqueio, né, de cancelamento do som.
Ele
reduz o volume, né, que chega para você.
você consegue se concentrar, né? Porque é muito difícil você se concentrar quando você tem acessibilidade.
É, o protetor auricular.
Olha, protetor auricular.
É um tipo, né? O protetor é aquele que você bloqueia mesmo, né? Bloqueia mesmo o canal.
Tem bloqueio e você passa realmente a poder focar, né?
Isso facilita também, né?
Uhum.
É, professor, acho que a gente está terminando aí o nosso tempo. Como é que a gente acha o Sean? Se quiser conversar, se quiser indicar para alguém.
Bem, o Sean, nós temos um Sean, né? É, na Avenida Gaminô Magalhães, em Caruaru. Nós temos também um em Vitória, na Avenida Silva Jardim. Nós temos um Sean também aqui no Derby, né? Logo no, na Avenida. Temos um Sean também em Boa Viagem, ali na Domingos Ferreira. Temos a Faculdade Sean, que também é aqui próximo à CELP, né? Na Boa Vista.
Então são 6 CEANs já.
Não, são 4 clínicas e uma faculdade.
4 clínicas mais a faculdade.
E uma faculdade. E aí, se vocês quiserem, vocês podem entrar no Instagram do CEAN, porque lá tem todas as informações que vocês podem ter, né? Temos o Instagram da Faculdade CEAN e temos o Instagram do Grupo CEAN. Então, os dois Instagrams estão lá. Então, se vocês quiserem ter mais acesso a alguma informação, então, podem nos seguir lá.
Eu, quando estava...
Ela avisou aqui que nós temos faculdade em Caruaru também, viu, gente?
Olha, e também tem faculdade em Caruaru. Tá vendo que eu disse que eram 6? Ó? Você está subestimando o CEAN. É isso aí, professor. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí pelo seu tempo, né, pela disponibilidade, pela abertura de estar aqui com a gente, compartilhando experiência e conhecimento, né? Acho que foi muito bom. Inscreva-se, né, siga a gente, né, para continuar tendo aí mais encontros como esse. Né? Então, professora, para a gente foi ótimo, foi muito bom e vamos continuar em contato e fazendo coisas juntos em prol aí das professoras e, claro, das crianças, né, que são os nossos objetivos finais.
Bem, é assim, eu tenho que agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando e poder proporcionar realmente algum aprendizado para todos, né? Então, assim, é muito bom você poder partilhar conhecimentos para que todos tenham a mesma visão, tenham o mesmo direcionamento, o mesmo foco. Então, nós, da Faculdade CEAN, do Grupo CEAN, estamos sempre voltados, né, para realmente assim, mostrar realmente que somos capazes de realmente ajudar e a formar profissionais para que eles desenvolvam realmente o seu trabalho no dia a dia, para que eles sejam realmente profissionais direcionados para esse público, né, que é tão carente, que é um público de inclusão, um grupo que precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de profissionais que realmente entendam aquilo que estão fazendo. Ou seja, profissionais capacitados para atender realmente com perfeição, atender sabendo aquilo que é preciso fazer para cada criança, direcionar, saber que cada criança é única e que precisamos estudar para que possamos entender cada processo, cada transtorno, cada distúrbio, né? Tem também distúrbio motor, que é muito bom todos. Então, fiquem atentos. Vamos trazer bastante novidades para vocês e tudo direcionado realmente ao transtorno do neurodesenvolvimento para que a gente possa incluir essas crianças de forma mais efetiva. E aí estamos juntos. Se precisar aqui de nós, estamos aqui, né, para ajudá-los e pode convidar que nós estaremos sempre aqui. Sempre que vocês quiserem aqui, que a gente possa assim, falar de algo que interessa, né? De algo que vocês estejam realmente precisando aprender. E aí não esqueçam de seguir, né, o nosso Instagram, a Faculdade CEAN e Grupo CEAN. Estamos juntos, tá, gente? Se precisar, estamos à disposição.
Valeu, professora. Obrigadão. Boa noite.
Nada. Até a próxima. Com Deus. Boa noite.
Para quem não sabe ainda, né? Esse é o canal da Escribo. Né? Se inscreva se você é professora ou gestora escolar, ou estudante de pedagogia, licenciaturas, ou quer simplesmente aprender mais sobre aprendizagem, né? Sobre ensino-aprendizagem. E nosso obrigado novamente à Luciene e ao pessoal todo do CEAN.
E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com/ebookcf1. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais, com um comentário ou para americoamorim@escribo.com. Até a próxima!